A soroterapia, que ganhou popularidade aí nas redes sociais, com promessas de mais energia, imunidade, rejuvenescimento e até desintoxicação do organismo, voltou ao centro de um diálogo, de um debate, após um alerta da Anvisa. O órgão afirma que existem algumas lacunas que precisam de evidências científicas para comprovar todos esses benefícios em pessoas saudáveis e vem reforçando também que o procedimento, se não feito da forma adequada, com o devido acompanhamento, pode trazer riscos médicos, sobretudo quando não há nenhuma indicação bem estabelecida. Nesse sentido, eu converso nesse momento ao vivo aqui no nosso estúdio com a doutora Gabriela Adami, médica nutróloga, gentilmente aceitou o nosso convite e vai tirar as nossas dúvidas sobre esse assunto. Doutora Gabriela, bem-vinda, bom dia.
Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Eu adoro compartilhar conhecimento. Eu acho que tem muita dúvida em relação a esse tema. Dúvida que os pacientes trazem nas consultas e que as pessoas têm, né, no dia a dia. Então, é muito válido a gente estar aqui falando sobre esse assunto e muito obrigada pelo convite.
Isso mesmo. E a gente acha que é importante começar já separando o que realmente é a soroterapia dessas propagandas, de toda essa publicidade que tem em torno da prática. Porque nas redes sociais a soroterapia acabou tendo essa fama de soro da beleza, soro da imunidade, rejuvenescimento. O que realmente é a soroterapia e o que isso, até para separar o que é realmente publicidade da sua efetividade, da sua eficácia?
Então, eu acho que, assim como eu, vários colegas detestam esse nome soroterapia. Uhum. Veio como, por exemplo, o chip da beleza. É um nome totalmente comercial, ao meu ver. O que a gente faz é infusão de nutrientes, vitaminas, minerais, aminoácidos pelas vias intramuscular, subcutânea, endovenosa. Existem medicamentos aplicados também por essas vias. Então, a infusão de medicamentos, vitaminas, minerais, aminoácidos, quando necessário, pelas vias intramuscular, endovenosa, é o que, assim, popularmente as pessoas chamam de soroterapia. A gente faz intramuscular muito também, que não seria o soro na veia, como as pessoas comumente conhecem. O que ficou mais popular é o mesmo endovenoso, que é o sorinho pendurado, cotejando, coloridinho ali, puncionado na veia do paciente.
E é interessante essa definição, porque muitas pessoas acreditam que aplicar vitaminas de forma venosa seria mais eficaz do que se elas fossem tomadas via oral. Isso é verdade? Procede? Explique isso para nós.
Procede. Nós temos uma perda de parte do que a gente ingere pela via oral. Uhum. Então, você tomou lá seu ferro pela via oral, ele depende de todo um sistema gastrointestinal saudável, de uma digestão ok, de uma absorção intestinal ok. Então, supondo que o paciente tenha tudo saudável, ele ainda tem uma perda pela urina, fezes, enfim, uma degradação até chegar ao que o corpo realmente utiliza. Quando a gente vai pelas vias injetáveis, o aproveitamento do que está sendo infundido é muito maior. Não que seja 100%, mas ele chega a quase 100%. Um exemplo que eu gosto muito de dar quando eu vou conversar com os meus pacientes é o ferro mesmo. Porque quem já teve a oportunidade de fazer suplementação de ferro oral sabe muito bem do que eu estou falando. Você tem vários sintomas gastrointestinais, as fezes ficam enegrecidas, ficam mais escuras, ficam pretas. Por quê? Muito do ferro que está sendo consumido pela via oral vai para o cocô. Eu brinco para o paciente, com o paciente. Quase tudo vai para o cocô. Então, para você, num paciente, aí que entra a infusão endovenosa do ferro, que é uma prescrição super comum hoje em consultórios de ginecologistas, obstetras, para as pacientes que vão gestar ou estão gestando. É prescrição comum nos consultórios de hematologia, de nutrologia, porque é uma carência de nutriente muito comum. Então, a gente faz a suplementação endovenosa para um paciente que tem uma ferritina muito baixa, um acúmulo de ferro muito baixo. Para você sair de um paciente que tem uma ferritina muito baixa no exame, um ferro muito baixinho, para um ferro de qualidade, a suplementação via oral você demora muito tempo. No EV, não. No endovenoso, a gente faz a suplementação uma, duas sessões e o paciente está bem. Então, isso é muito usado hoje em dia, até para paciente na ginecologia, eles usam muito para paciente que tem menstruação com fluxo muito aumentado. Então, a paciente segue todo mês perdendo ferro. Então, vale a pena. Existem prescrições de endovenoso que valem muito a pena fazer.
Ainda assim, existem pessoas saudáveis, pessoas sem problemas de saúde ou condições de saúde que exijam a questão dessas vitaminas ou sem a necessidade da soroterapia, mas buscando, recorrendo a essa prática para ganhar disposição ou até mesmo com a ideia de prevenir doenças. Certamente alguns cuidados precisam ser observados quando há esse tipo de prática diante de um organismo que talvez não tenha tanta necessidade ou tanta deficiência daquele componente, certo?
Com certeza. Vamos definir um paciente saudável, né? Porque hoje em dia, com toda essa rotina caótica que todo mundo tem vivido, é muito difícil a gente achar alguém assim, nossa senhora, você é saudável. Mas o que a gente fala muito, eu pego muito no pé dos meus pacientes, é o básico. Porque se você não faz o básico bem feito, que é uma boa alimentação, treino de musculação, treino rotineiro, um sono de qualidade, gerenciamento do seu estresse, um intestino que funciona, toma água, não é um soro amarelo que vai salvar sua vida, entendeu? Eu acho que quando a gente avalia pacientes, e eu avalio, eu nem sei te falar qual é a porcentagem, mas é altíssima, de exames com deficiências nutricionais básicas. Ferro, magnésio, zinco, cobre, vitaminas do complexo B. A nossa alimentação não tá mais legal. A gente não pega sol direito. Quando a gente pega sol cheio de protetor. Então, não tem conversão em vitamina D. Então, as deficiências nutricionais nos exames estão super comuns. E existem momentos que, nesses pacientes, é muito interessante a suplementação pelas vias injetáveis, mas sempre com essa ressalva. Seja saudável. Quando o paciente segue uma vida muito tranquila, muito saudável, uma alimentação equilibrada, dificilmente ele vai precisar de uma infusão de aminoácidos, um ferro. Eu não lembro quando foi a última vez que eu fiz injetáveis. Eu brinco com as minhas pacientes, se tiver alguma paciente me assistindo, é verdade, tenho provas. Eu faço injetável semanal HMB. Não sei se você já ouviu falar. Hidroximetilbutirato, ele é um suplemento muito estudado para anabolismo, para ganho de massa muscular. E eu fui obesa. E eu larguei a obesidade há 3 anos. E no processo de perda de peso, foi uma das suplementações que me ajudou demais. De novo, eu treinava, eu comia, eu gerenciava meu sono, eu bebia água, eu fazia tudo certinho. E fazia o injetável. Então, para paciente que faz tudo certinho, é a cereja do bolo, sabe? Não adianta você colocar toda a expectativa, bebe e daí faz um soro detox. Isso não existe. Soro da beleza, soro da imunidade, não é um soro que vai melhorar sua imunidade. É o básico que você faz todo dia. Se você tem uma deficiência clara de algum nutriente que influencia a imunidade, como zinco, por exemplo, fazer a reposição endovenosa desse nutriente é extremamente válido, vai auxiliar o seu sistema imune a ser mais efetivo, mas não vai te dar imunidade. É muito importante isso, porque as pacientes veem, é o soro da beleza, soro para minha pele, para o cabelo ficar bonito. Meu Deus, se você não tem uma alimentação saudável, não usa um shampoo adequado, não faz uma hidrataçãozinha, não é um soro que vai melhorar seu cabelo.
Interessante essa explicação também, porque ela vai ao encontro de um outro conceito que eu quero trazer aqui para a entrevista, Gabriela, que é o fato da hipervitaminose, né? Porque se estamos falando de suplementos, estamos falando de recomposição de vitaminas, de suplementos vitamínicos para o organismo, podemos trazer também essa questão da hipervitaminose, que talvez seria esse excesso justamente. Falávamos muito da falta, né, da ausência, e agora trazendo alguma aproximação, alguma relação com esse excesso. E acho que entra até na orientação inicial da entrevista. Se feito sem um acompanhamento médico, se feito talvez de forma desorganizada, a gente pode acabar caindo aí numa hipervitaminose, por exemplo?
Com certeza. É, nosso sistema de espoliação orgânica, né? A gente tem a via renal e a via intestinal, né? Assim, a gente basicamente vai pelo rim ou vai pelo intestino. E as vitaminas que são solúveis em água, elas não causam depósito no corpo, como por exemplo o complexo B. Então, o complexo B seria um grupo de vitaminas que não teria tanto risco da suplementação e dessa questão da hipervitaminose. Agora a gente vem para outro grupo de vitaminas que são chamadas as vitaminas lipossolúveis, que são solúveis em gordura: A, a D, a E e a K. Então, são quatro vitaminas que elas não conseguem ser excretadas pelo rim. Elas não são solúveis em água. Quando a gente faz infusões intramuscular sem um devido acompanhamento, principalmente dessas quatro vitaminas, a gente corre o risco de ter depósitos orgânicos. Na pandemia, foi muito difundido a suplementação de vitamina D em doses extremamente elevadas para melhorar a imunidade. Ah, não, quem tem vitamina D não, alta não pega COVID. Então a gente escutou muito isso e tiveram vários relatos de pacientes que foram internados por nefrocalcinose, porque a vitamina D ela puxa cálcio. Então quando a gente tem uma vitamina D adequada, não previne osteoporose, por exemplo, não tem isso que a gente conhece. Então por quê? A vitamina D ela puxa cálcio. Então você imagina a gordura em volta do rim cheia de vitamina D acumulada, puxando cálcio. Então a gente teve isso. A gente tem relatos de muitos pacientes na época da pandemia com cálcio acumulado em tecido mole, porque tinha excesso de vitamina D. Isso é gravíssimo, é arriscado, existe um risco real. E o que que eu vejo em prescrição desatenta? Ah, eu quero melhorar minha imunidade. Ah, faz uma vitamina D, uma vitamina D. E quando o paciente tem no soro? Ele precisa da vitamina D? E são essas questões. Então, o que que a gente sempre fala? Eu prego muito isso na rede social, eu falo muito isso em consulta. Você vai fazer qualquer coisa, consulta um médico. Fala com o médico da sua confiança. Vê se há necessidade. Porque na grande maioria das vezes, não vai ser necessário. Então, a paciente, ela vem. Eu já tive paciente com vitamina D no sangue de 120, 130, isso é absurdamente alto. Passou do 80, já tem risco. E existem profissionais que difundem isso como ok em rede social. A gente sabe que não é. Então, existe um benefício da suplementação da vitamina D, como estou falando, né, dela, existe, mas em doses seguras. E isso vale para tudo. Porque você pega um paciente nefropata, um doente renal, ele vai espoliar as vitaminas pelo rim. E se ele não tem função renal legal? Então entra nas contraindicações. Quando a gente vai suplementar um paciente, vai trabalhar com esse tipo de terapia, você precisa saber se ele é hepatopata, tem doença hepática, doença renal, insuficiência cardíaca. São contraindicações relativas para a suplementação. A gente precisa ter essa parcimônia, esse cuidado. Não achar que, ah, é vitamina, é só vitamina. Quando a gente ultrapassa o valor de recomendação diária, que vem no informação nutricional do produto, tem lá, recomendação diária de sódio, tem de tudo. Quando a gente ultrapassa a recomendação diária de qualquer mineral, vitamina, a gente entra no medicamento. Então, uma vitamina D acima de 2.000 unidades é remédio. Quando você vai tomar um remédio, você não consulta o seu médico? É. Então, as pessoas precisam ter cuidado. Até na suplementação via oral. Meu Deus do céu, eu vejo mulher tem muito isso. Ah, minha amiga tá tomando tal suplemento. Elas vêm assim, elas tiram da bolsa. É uma graça. Ah, eu tomo isso. Você vai ver assim, tem zinco em quatro, cinco suplementos que ela toma. Porque todo suplemento via oral que tem promessa de antioxidante tem o zinco. O zinco é um mineral responsável pela cadeia antioxidante do corpo, um dos, né? Então ele é muito importante para o sistema antioxidante do nosso corpo. Então tudo que é suplemento que tem para beleza, para cabelo, antioxidante, vai ter zinco. Delas vem com assim uma lista. É 10 potes.
Nossa.
Então assim, não é só na EV. A suplementação é hipervitaminose. Acontece muito no via oral também, quando não orientado.
Ou seja, é aquela velha receita, aquela velha fórmula de que talvez a vida ideal, a vida saudável, o corpo saudável, seja aquela prática que a gente já sabe que é realmente a boa alimentação, o bom sono, práticas adequadas de atividades físicas, não é? Porque realmente o corpo, e acho que isso ficou muito evidente, muito claro nas suas explicações, o excesso ele vai ser prejudicial, mas a ausência também vai ser. Então, você não vai corrigir a ausência se entupindo de vitaminas ou alguma coisa nesse sentido, porque ele não vai resolver o problema e pode até criar um outro problema, trazer um quadro muito mais grave. Então, é buscar realmente esse equilíbrio, mas que aquela ideia de que uma vida saudável dentro daquilo que é o normal, o adequado para o nosso corpo humano, talvez seja muito melhor e muito mais eficaz do que há inúmeros métodos que estão aí à disposição hoje no mercado, porque eu acho que muito disso é realmente comercial, é publicitário. É claro que existem profissionais fazendo isso e faz parte, mas como acho que também ficou evidente, muita gente que nem não precisa acaba procurando esses métodos, recorrendo a isso, e às vezes não se dá conta que é um risco que na verdade ela está correndo, né?
Sim, é exatamente isso. Eu brinco muito com as minhas pacientes de que, assim, se existisse um soro milagroso, eu estaria fazendo.
Resolveu tudo.
Pronto, soro da beleza. Opa, quero. Não existe. Não tem uma regra, não tem uma fórmula mágica, não existe isso. O paciente às vezes vem no consultório com queixa de cansaço, querendo fazer soro pro cansaço. Você vai investigar a rotina, a paciente não dorme, a paciente não come, a paciente. Esses dias eu atendi uma paciente que ela comia, assim, no recordatório alimentar dela, ela comia umas 500 calorias apertada no dia dela, treinava todos os dias CrossFit e a queixa dela era que ela tava exausta. Poxa, vamos regular o básico? Vamos fazer uma alimentação colorida, um prato cheio, um consumo adequado de proteína, reduzir o seu treino, tomar uma aguinha. E assim, no retorno, ela veio com uma melhora de massa muscular, uma melhora dos sintomas, sem nenhuma injeção. Então não é só isso. Claro que, de novo, eu vou falar de mim. Eu fiz semanalmente, faço eventualmente ainda o HMB, eu
Sim.
adoro, é uma prescrição assim que eu acho que é a cereja do bolo para o ganho de massa muscular no paciente que não vai usar hormônio, por exemplo. Então a gente vê uma melhora muscular, melhora de força muscular e é uma cereja do bolo. Não adianta fazer o HMB se eu não treino, se eu não como, se eu não faço
Verdade.
nada e vou fazer uma injeção milagrosa. A gente queria que tivesse, mas infelizmente não temos ainda. Se alguém descobrir, me chama.
Verdade. Doutora Gabriela, chegamos ao final da nossa entrevista. Muito obrigado pela sua disponibilidade em tirar as nossas dúvidas sobre soroterapia.
Eu que agradeço e eu adoro compartilhar meu conhecimento. Para mim é um prazer imenso vir aqui falar sobre isso com vocês. Muito obrigada.